Este é um podcast M80. M80. Zona Verde. Gente bonita come fruta feia. Assim é o mote deste projeto que já salvou toneladas de fruta em 10 anos de trabalho contra o desperdício alimentar. Isabel Soares é a fundadora e vem à rádio falar desta incrível aventura. Isabel, bem-vinda.
Obrigada.
Por onde é que começamos? O que é o Fruta Feia, para quem não conhece?
Então, a Fruta Feia é uma cooperativa contra o desperdício alimentar devido à aparência. O que nós fazemos na prática é comprar aos agricultores da região aquela parte da sua produção que eles não conseguem vender nos canais habituais por razões estéticas, ou seja, produtos que são muito pequeninos, muito grandes, têm uma forma estranha. Com esses produtos montamos cabazes que depois vendemos aos nossos associados, aos nossos consumidores.
Muito bem, portanto estamos a falar de fruta com um aspecto mais... Que tem aquela, portanto, tocada, não é? Como se dizia, não é?
Não é fruta tocada, não é fruta podre. É fruta que não cumpre as normas estéticas que os supermercados querem. Ou seja, às vezes maçãs muito pequeninas, outras vezes crujetos muito grandes, às vezes basta ter uma manchinha na casca, mas cuja qualidade interior é ótima. Ou seja, é só mesmo uma questão de aparência. E isto ascende a 30% do que é produzido pelos agricultores no nosso país. Ou seja, se eu produzo 10 batatas, há 3 delas que vão parar ao lixo, ou que nem sequer são apanhadas, por razões estéticas.
Muito bem. E que acabam por se desperdiçar no fundo.
Claro.
Não é? Não faz sentido nenhum. Vocês já salvaram toneladas de fruta desde que começou este... São números incríveis. Queres falar de alguns, Isabel?
Sim. Então, nós arrancamos em novembro de 2013. Portanto, há 10 anos. Na altura começámos com 10 agricultores, éramos 100 consumidores, uma única trabalhadora, que era eu, e por semana evitávamos o desperdício apenas de 500 quilos de frutas e hortícolas. Hoje em dia, passado 10 anos, já somos 9 mil consumidores, trabalhamos com 370 agricultores e por semana evitamos que 25 toneladas de frutas e hortícolas sejam desperdiçados. Neste momento também já somos 16 trabalhadores e desde a data do arranque até hoje já evitamos mais de 5.600 toneladas de desperdício.
Incrível, não é só fruta.
Não, é
fruta. Porque há este, não é?
Não, é fruta e hortícolas. Os nossos cabazes é... A cesta pequena tem 7 variedades... Normalmente são 4 hortícolas e 3 frutas, e a cesta grande tem 8 variedades, normalmente 5 hortícolas e 3 frutas. Variam todas as semanas consoante a época do ano e aquilo que os agricultores da região não conseguem escoar. Por razões estéticas.
São sempre produtos com preço mais baixo, neste caso, de...
Sim, o nosso cabaz pequeno custa 4 euros e o grande custa 8 euros. Isto é mais ou menos metade do preço que estes produtos custariam num supermercado.
Muito bem, muito bem. Isabel, tu és uma das fundadoras. Vamos recuar 10 anos atrás.
Há 10 anos atrás.
Onde é que este projeto nasce aí na tua cabeça? Como é que acontece este Fruta Feia? Conta-nos tudo.
Olha, foi de uma maneira muito simples. Eu uma vez estava a ver um documentário sobre desperdício alimentar e apercebi-me disto, que 30% do que é produzido pelos agricultores na Europa vai parar ao lixo por meras razões estéticas. E eu pensei, isto não faz sentido nenhum. Ou seja, as pessoas agora não me estão a ver, mas eu também sou assim muito pequenina. E eu pensei, se eu fosse uma fruta também não entrava no mercado. Comecei a pensar.
É um exemplo engraçado, não é? Não,
não. Sim, na pois, verdade, porque... a qualidade não se mete pela aparência.
Há todo um leque de medidas, não é? É tudo, tem que ser tudo.
Sim, nós quando vamos ao supermercado.
As pessoas não fazem ideia, não é? Mas é tudo igual, as medidas,
sim,
não é?
Quando vamos ao supermercado, as maçãs são todas do mesmo tamanho, mas o que se produz não é assim. As formas que a natureza nos dá são muito mais diversas. Eu pensei, isto não faz sentido nenhum estar-se a desperdiçar 30% por meras razões estéticas. Tem que haver uma maneira de canalizar estes produtos desde os agricultores até aos consumidores que, tal como eu, não julgam a qualidade pela aparência. E a ideia da fruta feia começa a surgir assim na minha cabeça, como uma necessidade para resolver este problema. E falava disto com os meus amigos e tal. E entretanto, eu não vivia em Portugal, eu vivia em Espanha. E um dia, a ler um jornal, apercebo-me de um concurso de ideias promovido pela Gulbenkian, que já não existe, que é o Concurso de Ideias de Origem Portuguesa, que era destinado a portugueses que viviam no estrangeiro e tinham uma ideia de um projeto para o país. Isso foi a força motriz para começar a tirar a fruta feia da minha cabeça para o papel e transformá-la num projeto economicamente, socialmente, ambientalmente viável. Apresentei-me a esse concurso, ganhei esse concurso, não o primeiro lugar, o segundo, e voltei para Portugal para implementar a fruta feia.
Incrível. E como é que foi, Isabel, foste contactar, como é que os agricultores na altura receberam essa proposta, não é? No fundo foste fazer uma proposta às pessoas, não é?
Sim, sim, e uma proposta muito provocadora. Então, ao contrário das minhas expectativas, porque o projeto surge para ajudar os agricultores, para salvar estes 30% que antes eram desperdiçados e comprando-os a um valor justo, ou seja, isto não, os agricultores não nos doam estes produtos, nós valorizamos estes produtos, pagamos estes produtos aos agricultores. E então eu fui para os mercados falar com agricultores e para as suas hortas e estufas, e a reação não foi muito boa. Na verdade, eu acho que eles...
Não acharam muita graça? Não ficaram...
Não acreditavam na veracidade do projeto.
Muito bem.
Achavam que... Eu dizia, eu vou aqui passar na segunda-feira de manhã com uma carrinha, vou carregar estes produtos, vou-vos comprar estes produtos. E eles olhavam para mim como uma rapariguinha da cidade, agora está-me a dizer que vem aqui comprar estas coisas. Não acreditavam, foi muito difícil conseguir os primeiros agricultores. Desde o momento em que arrancámos, eles perceberam que era uma realidade. A partir daí, já eram eles que nos contactavam a nós. Hoje em dia são muito mais os agricultores que nos ligam a nós, porque o vizinho ou alguém deu o nosso contacto a dizer, ah, tenho aqui um limão, ele tem assim uma forma muito estranha, mas é muito sumarento, meu vizinho disse que vocês compram estas coisas. Portanto, a primeira reação dos agricultores não foi assim como eu esperava. Ao contrário também das minhas expectativas, da parte dos consumidores, nós tivemos desde logo uma adesão brutal. Ou seja, com um simples e-mail e na nossa página de Facebook, na altura, a dizer quem come fruta feia, abertas as inscrições para a cooperativa Fruta Feia, em menos de uma semana nós já tínhamos mais de 100 inscrições. Tivemos que dimensionar... Tive que redimensionar todo o modelo para muito mais consumidores do que aqueles que eu esperava.
Tu não estavas à espera?
Não. Eu tinha dimensionado para arrancarmos como um grupo de consumo pequenino, com 40 consumidores, e nós já arrancámos com 100, e desde aí foi sempre a crescer. Neste momento temos 9 mil e temos cerca de 20 mil em lista de espera.
Tem quantos em lista de espera?
20 mil.
Pois, tem-se falado muito dessa lista. É verdade. Que é uma lista, não é? É muita gente, Isabel. Portanto, sim, muita gente interessada desde o primeiro dia em comer fruta que não é bonita.
Claro.
Mas porque... é ótima.
Sim, então, o preço é mais barato. Estamos a apoiar os agricultores da região. Estamos a combater um problema ambiental que é o desperdício alimentar. É muito mais barato que o supermercado. É só vantagens.
É verdade. Vocês só estão em Lisboa?
Nós estamos em Lisboa, onde temos 12 pontos de entrega, e no Porto também, onde temos 4 pontos de entrega.
Pois há uma coisa muito boa, que é também o entrega em casa.
Não.
Não?
Nós temos pontos de entrega.
Muito bem.
Ou seja, são espaços cedidos por associações, juntas de freguesia, onde montamos 350 cabazes e depois os nossos consumidores vão recolher esses cabazes ao ponto de entrega.
Ah,
é
okay.
Tudo feito no mesmo dia.
Okay.
Ou seja, nós de manhã vamos, pegamos nas nossas carrinhas,
vamos
para o campo, recolher nos agricultores os produtos que foram previamente encomendados, depois voltamos para a cidade, para os nossos pontos de entrega. Das 2h30 às 5h, com a ajuda de uma equipa de voluntários, montamos cerca de 350 cabazes, que depois vendemos aos nossos consumidores das 5h às 8h30. Okay. Ou seja,
porque tem que ser tudo no mesmo dia, não é?
Sim,
claro,
recolha,
que é para não...
recolha e entrega aos consumidores, é tudo feito no mesmo dia. Isto permite-nos que os produtos sejam super frescos, ou seja, os artículos,
claro.
Por exemplo, o molho de espinafres é apanhado na própria manhã em que o, em que o consumidor o vai buscar.
Muito mais fresco do que no supermercado, nem tem comparação possível.
Sim, nós não temos armazenamento, isso também nos permite evitar esse custo, que é um custo ambiental, uma vez que gasta muita energia ter um armazém, e também económico. E é por isso, o nosso modelo está montado de maneira a ter os menores custos ambientais e económicos possíveis. E é assim que nós conseguimos chegar ao consumidor com um preço tão barato. Não é porque nós pagamos mal aos agricultores por os produtos, nós compramos os produtos aos agricultores ao mesmo preço que os supermercados compram a fruta bonita aos agricultores. A questão é que nós fizemos um modelo de funcionamento em que temos os menores custos possíveis. Esta cadeia é uma cadeia limpa. E então conseguimos, ao eliminar estes custos, conseguimos chegar ao consumidor com um preço muito mais barato.
Claro. Isso acontece quantas vezes por semana, Isabel?
Isto acontece de segunda a quinta-feira, mas cada dia da semana temos 4 pontos de entrega a funcionar ao mesmo tempo. Ou seja, hoje é terça-feira, por exemplo. Nós temos um ponto de entrega a funcionar no Rato, temos outro em Almada, temos outro em Marvila e temos outro em Vila Nova de Gaia.
Ok. Os 4 no, ao mesmo tempo a funcionar.
Sim.
E quais são os horários? A pessoa pode ir lá...
Das 5 às 8h30, para levantar o cabaz.
Muito bem. Só pode ir nesse horário.
Sim, das 5 às 8h30.
E é fácil? E conseguiram ajustar bem? Ou é difícil de montar esse... É mais fácil do que parece, só haver esses intervalos de tempo?
É. Ou seja... É um horário bastante alargado, das 5 às 8h30. Dá tempo para as pessoas saírem do seu trabalho e irem levantar o seu cabaz.
Incrível. E já tem, portanto, continua a lista, não é? E não estavas à espera, como dizes bem, há 10 anos atrás. Notas que tem havido... Bem, se não estavas à espera há 10 anos atrás, imagino... porque às vezes nesta área da sustentabilidade o que se sente é que não há, às vezes, a adesão pretendida. E no vosso caso... É um projeto que funciona muito ao contrário. Toda a gente vos quer e vocês não conseguem dar. Portanto, não há fruta para tanta gente neste caso, não é?
Não é uma questão de fruta.
Sim.
Há fruta para esta gente toda. O problema do desperdício alimentar devido à aparência ascende de 30% do que é produzido pelos agricultores. Nós metemos-nos com um monstro. Nós não temos mais consumidores. Não tem a ver com a indisponibilidade de produto. Tem a ver com a abertura de pontos de entrega.
Claro.
Nós, para trazermos mais pessoas para a nossa comunidade de consumidores, temos que abrir mais pontos de entrega. Isso implica contratar mais pessoas.
E mais pontos de recolha também, não é? Da vossa parte, de recolher mais, não é?
Porque arranjamos mais agricultores.
Uma grande logística.
Mas temos. É uma questão de abrir novos pontos de entrega, encontrar um espaço, comprar mais uma carrinha, e isto tem que ser feito sempre de uma maneira sustentável.
Claro.
Mas nós estamos sempre a abrir pontos de entrega. Lá está, nós começámos com 100 consumidores e hoje em dia temos 9 mil consumidores. Começámos com um ponto de entrega.
Incrível.
E neste momento temos 16. Portanto, nós vamos dando vazão à lista
vão
de espera.
Vamos expandir, sim.
Sim, nós vamos dando, mas pronto.
Tem que ser devagarinho. Tem que ser. Imaginaste que isto iria ter este alcance quando pensaste, quando estavas ainda em Espanha e um dia viste esse documentário e pensaste que poderias combater o desperdício alimentar?
Não, ou seja, eu tinha obviamente uma ideia, tinha uma esperança, para mim era muito lógico, mas também tinha muito medo, eu não sabia se as pessoas iam aderir. Lá está, há bocado disso, ao contrário das minhas expectativas, os consumidores aderiram muito à Fruta Feia e continuam a aderir. Eu não estava à espera de tamanha adesão e continua a ser uma sensação super gratificante esta de... Isto não é uma ideia, isto é uma solução efetiva para o desperdício alimentar devido à aparência, que hoje em dia é feita por uma comunidade de 9 mil consumidores. Nós todos os dias estamos a concretizar esta luta. Isto não é uma ideia, isto não é um projeto de blá blá blá. Isto é uma solução efetiva. Nós estamos a ajudar 370 agricultores, estamos a salvar todas as semanas 25 toneladas de desperdício de frutas e hortícolas.
25 toneladas, não é brincadeira?
É muita coisa.
É muita, muita. Isabel, sempre foste assim, uma pessoa... sempre tiveste a sustentabilidade e este sentido de... Sempre tiveste preocupação com este tema?
Sim.
É porque é muito engraçado, vêm muitos convidados aqui ao Zona Verde que no passado não eram pessoas muito... Eram pessoas muito diferentes e que nem sequer lhes passava pela cabeça trabalhar nesta área ou fazer algo por...
Não, eu estudei Engenharia do Ambiente. Portanto, ou seja, o ambiente e a sustentabilidade sempre foram preocupações minhas. E o desperdício alimentar é um problema ambiental muito grande, porque quando nós estamos a desperdiçar comida, nós estamos a desperdiçar também os recursos naturais que tiveram na base da sua produção. Estou a falar de água e energia e sol. É um problema ambiental o desperdício alimentar e eu sempre fui uma pessoa atenta a problemas ambientais, sim.
Muito bem. Olha, falaste de uma nova música que vocês fizeram, um rap.
Sim, é o rap feio, nós chamamos o rap feio. Nós, o ano passado, em novembro, cumprimos 10 anos e então fizemos uma grande festa, uma grande celebração. Tivemos um concerto dos Tutti Frutti, que somos nós mesmos, ou seja, trabalhadores da Fruta Feia, que montaram uma banda.
Que têm uma banda espetacular.
Montaram uma banda, os Tutti Frutti, tiveram a ensaiar durante uns meses.
Novos sonhos, antigos sonhos concretizados também.
Para depois fazerem um concerto. E depois também houve outros dois trabalhadores que fizeram este rap feio e que resume muito bem o que é o trabalho da nossa cooperativa e a nossa luta de todos os dias. Depois, se quiserem passar, seria um prazer.
Vamos ficar com essa sugestão musical, se calhar.
Sim.
Olha, Isabel, como é que podem chegar a vocês? Quem quiser voluntariar-se, porque é sempre muito bem-vindo, acredito que sim, não é?
Sim, porque são 350
acabados. O vosso dia
acabados.
Começa muito cedo e acaba muito tarde.
Sim, é isso. Nós somos 16 trabalhadores, nós utilizamos a ajuda de voluntários apenas para a montagem dos cabazes, que é um processo que acontece das 2:30 às 5 da tarde.
Todos os dias?
Sim, todos os dias. Segunda, terça, quarta e quinta. Menos à sexta. Nós à sexta não fazemos entregas. Cada dia acontecem 4 sítios diferentes. As pessoas para chegarem até nós e nos virem ajudar, e são todas muito bem-vindas, precisamos de braços. Nós damos uma cesta em troca, portanto, para ser certeiros com as palavras, nem sequer é voluntariado, é mais uma troca de tempo. Escrevem-nos para o e-mail info@frutafeia.pt. Para aderirem como consumidores, é através do nosso site, que é frutafeia.pt.
E fica aí.
E depois ficam
à espera,
a lista.
É?
Há pontos de entrega nossos que não têm lista de espera.
Ok. Ah, pronto,
vale a pena dizer isso. Portanto, em Marvila não temos lista de espera.
Ah, boa.
Temos vagas. E em Vila Nova de Gaia também não temos lista de espera. Também temos vagas.
Ah, isso é bom. Isso. Há a possibilidade aqui de.
E nos outros pontos de entrega temos. Vamos chamando as pessoas por ordem de inscrição. Depois as pessoas recebem um e-mail nosso para começarem a vir levantar o seu cabaz todas as semanas.
Maravilha. Isabel, muitos parabéns. Um projeto incrível. Que já há muito eu queria, já vos conheço desde sempre, mas já há muito que vos queria trazer aqui, porque realmente é o que tu dizes, uma ideia que passa a ser realidade e que funciona e que no fundo contempla tanta coisa, não é? Abraça tanta...
Sim.
Não é?
Sim, porque é um modelo cooperativo, ou seja, o objetivo da Fruta Feia, ele é muito lógico, não é? Não faz sentido desperdiçar produtos, fruta e hortícolas por meras razões estéticas. O modelo que nós utilizamos para solucionar este problema é que também é muito inovador, porque é uma cooperativa, ou seja, está baseado nas pessoas. São as próprias pessoas, são os próprios consumidores que estão a evitar o desperdício destes produtos. É um projeto feito por pessoas e que resulta em uma solução diária. para este
Verdade.
Problema.
Olha, muito obrigada, bom trabalho.
Obrigada.
Eu. E obrigada por aqui umas... são laranjas. Ai,
trouxe
tão bom.
Laranjas lá. Feias, que são Sim. muito pequeninas.
E peras.
Trouxe
Maravilha.
Umas perinhas também pequeninas e com umas formas
muito
estranhas.
Giro. E fica este alerta, não é? Às vezes não é preciso estarem bonitos para serem bons.
Sim, a qualidade não se mete pela aparência.
É verdade, em tudo.
Sim.
Um beijinho e obrigada. Até breve.
Beijinhos, obrigada.
M80,
Zona Verde. Este é um podcast M80.